Boa noite. Eu fiquei devendo um shiur para vocês, e muita gente me perguntou de um shiur que eu comentei em um dos shiurim passados, quando a gente estava em Maseret Avot. E eu estava procurando quando falar sobre esse shiur, que eu acho que isso aqui é essencial no conceito de entender como que um judeu funciona no seu dia a dia, principalmente o conceito de Parnassá. E eu queria começar com uma pergunta muito, muito, muito óbvia e muito simples. Vocês confiam em Deus? Confiam? 100%? Sim. Tá bom. Vocês trabalham? Pretendem trabalhar? Pretendem trabalhar um dia? Sim. Escuta, trabalhar por quê, se Deus te dá dinheiro? Então, eu queria falar um shur a respeito, onde está o limite e qual que é a visão da Torá a respeito disso, tá? Porque você chega para todo mundo, confia em Deus, sim. Deus pode fazer tudo, sim. Tu sustenta e vem de Deus, óbvio. Então, por que você trabalha? O que muda? Tá bom? E obviamente que essa pergunta não está correta, tá bom? A pergunta está correta. Mas óbvio que tem uma visão da Torá a respeito disso. E eu queria estudar um pouquinho sobre o conceito de bitachon e shtadlut, tá bom? Bitachon seria a fé cega, tá bom? Não emuná. Bitachon é um nível mais elevado do que emuná. Mas, por outro lado, a gente tem uma obrigação de fazer istadluda, fazer a nossa parte. E qual que é o limite? Como eu vou saber se eu estou ainda no conceito de istadluda? Não, é uma obrigação, fazer minha parte. E como eu vou saber se eu passei o conceito de istadluda e já estou mexendo no meu conceito de bitachon? Só para entender, tem aquele famoso, né, historinha, Machal, né, aquele exemplo do cara que pega dois prédios gigantescos e ele coloca uma corda de um lado até o outro lado. Aí ele vai com uma bicicletinha e vai atravessar de um lado para o outro lado. E todo mundo, não, você está louco, não sei o quê. Você tem medo? Não, você está louco. Pega, atravessa de um lado para o outro. E todo mundo aplaude, uau, não sei o quê. Agora ele fala, pessoal, eu vou fazer agora de novo. E agora com as mãos para cima. E todo mundo, não, você está louco, isso não é possível. Eu consigo. Não, você não consegue. Ele vai lá com as mãos para cima. O pessoal já, uau. Olha a terceira vez, agora eu vou fazer de ponta cabeça, pedalando com as mãos e os pés para cima. Agora o pessoal já está meio, vai lá, vai lá, vocês confiam? Aí o pessoal já fala, confia, confia. Se ele já foi uma vez, já voltou outra vez sem mão, o cara é bom. Aí ele atravessa. Aí chega na quarta vez, pessoal, eu vou fazer pela última vez. E agora eu vou fazer só com uma mão pedalando, outra mão para cima, os pés para cima, confia, confia. Quem vem nas minhas costas? Aí todo mundo... Você confia ou não? Então por que você não sobe? Emuná é você acreditar que ele consegue. Bitachon é quando você tá e se joga de cabeça. Deus, eu acredito em você e tô pronto a entrar junto com você. Eu subo nas costas dos ciclistas que tá lá em cima de um prédio, tá 1 quilômetro acima da terra, tá bom? Ele atravessando numa cordinha com uma bicicleta de uma só roda, ele tá pronto a fazer o que você quiser no circo e eu subo nas costas dele se ele fala que passa. Isso é bitachon. Tá bom? Então a gente precisa trabalhar em bitachon. Mas como que a gente vai conseguir balancear o conceito de bitachon junto com o shtadlut? Tá bom? Então sobre isso que a gente vai abordar hoje o shiur, que é um conceito que eu falei na noite de Shavuot, não deu para gravar, tá? E eu falei para um grupo muito pequeno, e um grupo muito jovem, nenhum deles ainda está pensando em trabalho ou não trabalho. E foi algo, e como eu comentei por cima num dos shiurim que eu dei para vocês, muitas pessoas voltaram a me perguntar, e quando você vai dar esse shiur? Eu falei, algum momento eu preciso dar. Então, como na nossa paraxá a gente volta a conversar, a falar um pouco do man, eu acho que é ideal entrar aqui. Eu queria começar por um pasuk, onde o povo judeu, ele começa a reclamar com Moshe Rabbeinu, tá bom? E no meio da reclamação eles falam assim, Zahar netadaga asher nochal bemitzrayim, a gente lembra os peixes que a gente comia no Egito. O povo judeu no deserto durante 40 anos não comeu nada, somente comeu o man, tá bom? Tiveram momentos de carne, mas não vamos agora entrar nos detalhes, mas a dieta deles basicamente se resumia em man, tá bom? Man era uma comida onde você consumia ela. Essa comida vinha direto do céu já pronta, tá bom? Orvalho em cima, orvalho embaixo, e aí por isso que a gente cobre a halá e tem a tábua embaixo. Uma das explicações, tá? São duas explicações básicas. Uma delas é para lembrar o man. Duas halot que a gente faz no Shabbat, porque caía dois mans sexta, porque no Shabbat não ia cair man. E o man era tão, tão, tão exato e tão perfeito que o man, ele nivlá batzamod, ele era ele absorvido pelo todo o corpo e ninguém fazia necessidades de comer humano, porque não tinha nada de ruim no humano. Não tinha nada que o teu corpo precisava jogar para fora. Tá bom? Então eles não foram no banheiro durante 40 anos, se consumiram outras coisas, sim. Pelo man, não. O man não deu para eles necessidade de tirar nada para fora do corpo, que ele era perfeito. O man tinha uma barajá especial. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem, como termina a barajá? Min hashamayim. O pão que veio do céu. Não era hamotzi lechem min haaretz, tá bom? E o povo judeu, em algum momento, eles começaram a se cansar, vamos chamar assim, e nessa reclamação, dessa paraxá, tem algumas reclamações que precisa estudar um pouco, tá bom? Zacharnu et hadagá asher nochal b'mitzrayim chinam. A gente lembra do peixe que a gente comia no Egito, chinam, que era de graça. Et hakishuim, Rashi fala, o que é kishuim? Hem cucumbers. Sabe o que é isso? Rashi falava em inglês, tá bom? Na verdade, acho que ele termina com um S no final, então é cucumber, seria cucumbers. No dobro tá falando, tá bom? É Rashi, então tem algumas vezes que o Rashi escreve Belashon Laz, é a linguagem que o Rashi usava, tá bom? Seria o francês antigo, mas algumas às vezes a gente consegue bater. Essa, por acaso, cucumber seria os pepinos. Veta vatichim, aí Rashi complicou pra gente, bodiksh, mas na verdade é melancia. Veta chatzir, chatzir não sei exatamente o que é, tá bom? Krishin, polishish, tá bom? Betzalim, a cebola, vet hashumim e o alho. Então o povo judeu está reclamando de certas comidas específicas que eles não tinham no deserto. E os mefarshim aqui já falam, próprio Rashi, Amar Bishimon, Prima, Hamam, Mishtanel, Chodavar, Chutzmeilo, porque o man vira tudo, menos essas comidas, Mipneishem, Kashim, Demenikot. Essas comidas, elas prejudicam mulheres amamentando. Omrim leishal tochishum vatsal ebtenatikod mashal amela kredita besifri. Isso aqui pode transferir para a criança e tudo que a mulher consome, tá bom? Tudo que a mulher consome, isso aqui é transferido para a criança e se isso aqui é prejudicial para uma criança tão pequena, então não é válido a mulher comer, tá? Eu tive era o Gabi, um dos meus filhos, tá bom? Um dos meus filhos, que no começo da vida ele teve alergia a leite. Então minha esposa não podia consumir leite, quase um ano não consumiu nada, 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 nada. Zero lactose ela ficou. Meu filho podia vomitar daqui até, sei lá, a segunda mesa lá atrás. Tá bom? Pula essa mesa, mais duas. Mas era na hora. E ele era o vomitador feliz, chamavam na Argentina, porque ele subia de peso, não tinha nenhum sintoma antes nem depois. Tudo que era leite, ele mamava da minha esposa, dava pouco tempo, mas era vômito assim. Era um jato louco, parecia o jato do extintor, e realmente, podia ter 2 metros de jato, e a gente começou a ficar assustado, e minha esposa, quando que ela percebe, teve algum momento que ela não consumiu leite por 48 horas, eu não lembro o que foi, e logo depois veio o Shavuot, eu não lembro exatamente qual foi o episódio, falo, será que é o leite? Ela volta para o médico fala, escuta, a melhor coisa da medicina é quando você próprio já percebeu, a gente precisa fazer 1 milhão de exames, vamos testar sem leite. E aí realmente ela cortou totalmente o leite e depois, quando já falou agora, já formou melhor o intestino dele, tudo, vamos começar devagar e Baruch Hashem, ele pode comer almoço, café da manhã, almoço, jantar, pode comer queijo, lasanha, sucuris com leite e terminar com choco à noite. Então Baruch Hashem não tem nada, mas no começo tinha sensibilidade. Mas a minha esposa, amamentando, não podia consumir. Então o Rashi fala que tudo isso daqui é prejudicial. Por ser prejudicial, a mãe não pode consumir. Então vem a Torá e fala, a Rosh Baruch Hu fez pra gente a comida perfeita. Qualquer coisa prejudicial no mar não chegava a ter. Se tinha uma pessoa, ou não a pessoa, umas certas pessoas, ou seja, toda mulher amamentando podia ser prejudicial para a criança, não vai ter esse gosto. Então o povo judeu começa a reclamar, escuta, a gente quer coisas, é ruim para ele, deixa para mim pelo menos, tá? Essa que é a reclamação. Mas o que chama a atenção do Rashi é que eles falam, Zahane tadagasha no halbe mitzrayim, a gente lembra que a gente comia peixe chinam. Pergunta Rashi, eu não estou entendendo. No Egito a gente não estava no paraíso. A gente foi escravo no Egito. Os egípcios davam para a gente peixe de graça? Eu nunca vi isso. Os egípcios falaram, nem palha para criar tijolo, para vocês construírem para a gente, eu não vou dar. Ou seja, o povo judeu estava escravo, precisava construir o dia inteiro pirâmides, eles precisavam criar o tijolo, e nem a matéria-prima, a palha, não deu. A palha para criar tijolo, para construir os prédios para eles, não. Estava dando peixe? Como eles falavam de graça? Falou Rashi, chinam min hamitzvot. Lá a gente comia peixe sem nenhuma troca de mitzvot. Opa, opa. Falo, Siftei Chachamim, o Pirushô, Shalayom ezunatav tluim be'a mitzvot kasher ata, im mekayam mitzvot, as titen lachem et yevolah, ve'im lo, ve'atzar et ha-shamayim. O povo judeu estava vivendo num momento muito próximo de Deus. E é algo que a gente não consegue ver no nosso mundo escuro que a gente está, mas eles viviam com clareza. Eles conseguiam ver equação, resultado direto. Por exemplo, não é isso que o Siftei Chachamim fala, mas um exemplo. Se você pecou, no dia seguinte o man ia estar longe da tua casa. Se você fez mitzvot, o man está do lado da tua casa. O man aparecia na porta de cada um, se era tzadik. Se não era tzadik, começava a ficar mais distante. Quanto menos tzadik você era. Então imagina só que você, Baruch Hashem, fez tudo perfeito. Às 6 da tarde você não aguentou e fez um pecadinho pequeno. Você foi dormir sem fazer tshuva. Amanhã seguinte você já precisa andar 800 metros para pegar a tua comida, senão você não tem o que comer. E todo mundo assistindo você. A tua tshuva era imediata. Imagina só você acordando às 7:30 da manhã, olha para um lado, olha para o outro. O mar não está aqui. Pisei na bola ontem. Aí você começa a sair na rua. Onde você está indo essa hora? E quando você volta com o man, você precisa dar cara para todo mundo. Obviamente quem falou no horário de você amanhã vai pagar por isso. Fica tranquilo, tá bom? Não é só eu que vou pagar. Então não vale a pena você fofocar de mim. Mas olha só de maneira que eles viviam. Era uma maneira que você precisa estar próximo de Deus, pegado a Deus. E o povo judeu, a Kadosh Baruch Hu fala, se vocês cumprirem as mitzvot, chuva, comida. Não cumpriu, seca. Hoje em dia a gente não sente isso tão aberto e tão claro. Mas isso eles tinham. Eles falaram, escuta, a gente cansou dessa ideia. No Egito a gente come, não tem nada a ver com o meu serviço com Deus. Eu quero ter duas vidas. Eu quero ter minha vida espiritual e minha vida material. Está totalmente ligado ou não, aguento. A reclamação do povo judeu é que eles tinham dagar hinam. O meu peixe, a minha comida, a minha barriga. Se eu vou comer um sushi hoje, eu não comer sushi hoje, não tem nada a ver se eu comer kasher, se amanhã eu vou ter o dinheiro. Tem nada a ver. E no deserto, você comer um sushi fora... Não, mas é frio. Escuta, amanhã você está sem parnassá. Quem ia ter coragem de perder um emprego por mês cada vez que você come fora num lugar não kasher? Quem ia ter coragem? Hoje a gente não vê isso. No deserto estava assim. Quer saber? Eu quero ter aquela vida tradicional. Eu decido o que eu compro, decido o que não compro. Tá tudo em ordem. E eu vou ter uma vida, entre aspas, tranquila, uma vida de boa. Vou na sinagoga quando eu quero, não vou quando eu não quero. Eu como o que eu quero, não como o que eu não quero. E não, e Baruch Hashem, ainda vão me elogiar que uma vez por mês eu vou para um shul e falo, ah, parabéns. O favor que você está fazendo para Deus. Uma vez por mês eu fiz Birkat Amazônia inteirinho. Uau, Deus, me agradece. Olha só, estou te servindo. Eles queriam esse tipo de vida. Viver com essa ligação, essa conexão direta, eles não estavam aguentando. Essa é a reclamação, conforme Rashi. Eles tinham dagar hinam. Eu estou pronto a pagar. Estou pronto a sofrer. Contanto que eu posso ter uma vida separada, a minha vida material da minha vida espiritual. Deus estava linkando e fazendo uma vida só. Uma vida só. Altai, para isso eu queria entrar no assunto que eu abri o shiur. Como que um judeu precisa realmente, qual que é a nossa visão a respeito de todo esse mundo? E falo mais, e quando você vive desse jeito, tua vida é uma delícia. Tua vida é uma delícia. Eu queria tentar explicar uma visão aqui do Ravolde no Aleixur para tudo isso. Eu escutei esse Aleixur, por primeira vez, 2 anos atrás, a gente estava em Lakewood e a gente teve uma conversa com o Rav Shalom Kamenetsky. Rav Shalom Kamenetsky, ele é filho do legendário Rosh Hashivá de Filadélfia, que é o Rosh Hashivá talvez mais velho vivo hoje em dia, Rav Shmuel Kamenetsky. E em algum momento o pessoal começou a perguntar, Rabino, qual que é o limite de Shtadlut e Bitachon? Tá? Essa pergunta que eu introduzi para vocês no começo do shiur, e que foi muito interessante, que eu tive alguns amigos próximos que chegaram a me comentar depois, pessoas que fizeram a vida de tshuva, tá bom? E na tshuva deles, desculpa a expressão, se não está sendo exato, um deles costuma ouvir os shiurim, eu já sei que eu vou receber uma mensagem, não foi isso que eu te falei. Mas, então, se não foi você, foi o outro. O que aconteceu foi que no processo de tshuva deles, Baruch Hashem vem de famílias que estão bem, tem parnassá, tem business tocando, tem, vamos dizer, uma vida até que tranquila. Eles fazem uma tshuva, meio que foi para aquele lado, ou avrech ou nada. Ou 100%, ou se é um zero. E como eles acabaram no final indo tocar uma vida, vamos chamar mundana, tá bom? Não é expressões minhas, tá bom? Não é, eu só estou explicando para vocês. eles estavam se sentindo até essa conversa que a minha vida é bedievet. Sabe o que é bedievet? Eu não sou o melhor. Porque, escuta, se eu tenho já dinheiro para terminar o dia, porque eu não estou o dia inteiro na sinagoga? Que direito eu tenho de trabalhar? E se sentiam pecadores que estavam trabalhando. E depois dessa conversa, com o Rav Shalom Kamenetsky, falaram, é a primeira vez que eu me sinto um Yehudi lekatrila, um Yehudi ideal, um Yehudi perfeito, mesmo que eu tenha uma vida mundana. Porque está na hora da gente ter clareza, o que, que a Torá quer da gente? O que a Torá está cobrando da gente? O que, que a Torá está cobrando da gente? Mas a gente precisa entender qual que é o limite, realmente, qual que é a visão da Torá, como que funciona, o que, que a Torá quer da gente? Bom, então, se vocês estão assustados, pode ficar tranquilo, vai ser muito mais light que vocês imaginam, mas não vai ser light ou não light, vai ser começar a ter uma perspectiva correta e uma visão correta a respeito das coisas. Tinha uma vez um aluno, ele foi para Belial Lopian, o Majguiach de Shivat Kfar Hasidim. Esse aluno já estava há muito tempo no Shivat Kfar Hasidim, e passa um tempo, ele vai para o Shivat dele e fala, Rabino, I am out. Nessa idade, a maioria dos meus amigos casaram, mas o pessoal já não está na Shivat, eu já não estou tão à vontade, e eu quero dar um passo para frente. Ele falou, Bechavot, mas o que, que você vai fazer? Não, eu quero sair procurar um emprego. Pronto, você vai sair da Shivat para sair trabalhar. Exatamente. Falou, beleza, não tem problema. Mas escuta, e quem te garante que você vai achar um emprego? Você está saindo de Shivá porque você vai sair trabalhar. Quem te falou que você vai achar um emprego? Falou, Rabino, como assim? Você está me dando uma clalá só porque eu não vou ficar na Shivá? Falou, clalá? Eu te fiz uma pergunta, pergunta lógica, pergunta óbvia. Quem te falou que você vai achar um emprego? Falou, escuta, se todo mundo trabalha, todo mundo tem emprego, eu não vou conseguir emprego? Mas você tem certeza? Falou, escuta, Deus que dá para todo mundo, vai dar para mim. Falou, ah, tá bom, chamé. Mas que tipo de emprego você precisa, sabe? Você precisa ser o dia inteiro, sair de Shivá tudo? Falei, não, Rabino, escuta, eu preciso de um full-time job. Porque amanhã eu vou casar, Bezerat Hashem. Ah, amanhã você pretende casar? Óbvio que sim. E quem te falou que você vai achar uma noiva? Rabino, escuta. Você está me dando uma clalá? Eu falo, não estou amaldiçoando ninguém, eu fiz uma pergunta. Quem te falou que você vai achar uma noiva? Escuta, todo mundo casa, eu não vou casar? Escuta, Deus ajuda. Lá, entendi. Tá bom, escuta, então você vê que é o dia de amanhã, tem sustento para você e tua esposa. Beleza. Então, mas isso é... Não, Rabino, amanhã eu vou ter filhos. E quem falou que você vai ter filhos? Escuta, Rabino, o que está acontecendo? Você está amaldiçoando? Não, estou perguntando. Eu só estou perguntando, eu quero entender. Sabe, você está tão tranquilo. Se você já sabe, eu vou sair daqui, que eu vou achar trabalho, que eu vou casar, eu vou ter filhos. E quantos filhos? Você já vai ter um montão de filhos, porque você precisa de muito dinheiro. Falou, Rabino, todo mundo tem. Deus manda para todo mundo, para mim, não? Rebelo Lopiano virou para ele e falou, olha que interessante. Deus pode ajudar você a achar trabalho. Deus pode ajudar você a achar uma noiva. Deus pode ajudar você a ter filhos. Deus pode ajudar tudo. O único que ele não consegue é te mandar o sustento se você continuar outro caminho. E se você não fazer do teu jeito, Deus não consegue. Só isso que Deus não consegue. Todo o resto ele consegue. O aluno ficou meio assim, uau. Então, a gente precisa entender quanto que a gente precisa pegar na mão e ir atrás e quanto não precisa pegar na mão. Quanto a gente realmente precisa jogar para Hashem. E eu vou reler um texto que eu já li no passado para vocês. Eu já li no passado, tá bom? Foi um shiur que eu fiquei em dívida, porque eu acho que esse texto é para abrir todo o assunto. Eu só vou ler esse texto dentro. E, Bezat Hashem, daqui a gente vai tentar tocar o nosso shiur, explicando os conceitos que eu queria trabalhar com vocês. Lihiyot Yehudi, ser um judeu. Meshanet kol mabat ala olam vetagisha elav. Te muda toda a tua visão e a tua perspectiva sobre o mundo. Umot haolam. Os não-judeus, Mushrashim ba'olam, eles estão enraizados no mundo. Otobonim, obomotsim etachlit chayehem, eles estão a vida inteira querendo construir o mundo, né? O mundo, vamos chamar, a parte mundana. E aí eles encontram a meta de vida. Yehudim mushrashim be'elokut, os judeus estão mushrashim, estão enraizados em Deus. O misham ligashim el'olam bonim et chayehem. E com essa visão, vamos chamar, divina, assim que a gente olha para o mundo e a gente constrói a nossa vida. Aqui ele faz um passo. Agora o Yitzchak Hutner, Nero Yair, Balpachad Yitzchak Hayomer. O Yitzchak Hutner costumava falar, olha que frase bonita. A filosofim shel agoim, os filósofos não judeus, torchim bimtsoma kom avur elokut betmunat olamam. Eles tentam encontrar como encaixar Deus na visão mundana deles, que biyotikar mitzut olam mitkashim litchok leduch elokim, já que o principal deles é o mundo, é ter uma vida mundana, como entra Deus no mundo? Como você coloca tanto Deus no mundo? Amamikim shelano, os nossos pensadores yudim, mitkashim litchok makom leolam, shalei elokim, hu akol. Mas nossos pensadores, eles não conseguem, eles têm dificuldade de encontrar espaço no mundo, porque a gente vive com Deus, e Deus é tudo. E como a gente vai conseguir colocar a vida mundana dentro da nossa vida divina? Ou seja, seja um judeu, é olhar um mundo diferente, é viver diferente. Quem vai declarar Israel, mostrar pelo culto? Já que a gente vive uma vida que a gente quer estar perto de Hashem, uma vida que a gente quer viver com Hashem. Agora a pergunta é: um minuto. O casamento precisa se transformar em mitzvah? Você sabe que lá fora casamento é prazer. Pra gente, o casamento é mitzvah. Ter filhos lá fora, porque, não sei, dá continuidade. A gente não, é para trazer mais gente para estar próxima de Deus. Todo o nosso mundo. E a nossa vida é casar, é comer, é tudo. Baruch Hashem é ter todos os prazeres. Mas a gente, como a gente encaixa isso na nossa conexão divina? Porque o nosso ponto aqui, a gente não veio aqui para curtir, a gente não veio aqui pensando que a gente vai morrer. A gente veio aqui pensando que a gente vai viver da melhor maneira para se conectar ao máximo com Hashem. Então, o nosso problema é, como que eu agora vou encaixar, quando eu quero comprar uma roupa e gastar dinheiro, opa, como eu encaixar isso dentro de Deus? Isso pode. Não tem problema nenhum comprar um sapato bonito. Eu não tenho problema nenhum em comprar uma roupa. Eu não tenho problema nenhum sair viajar agora e se divertir com amigos. Não tem. Mas como é que eu faço isso? Qual que é a minha visão a respeito disso? Agora ele faz a pergunta. Escuta, se tudo vem de Deus, então porque eu preciso me ocupar? E aqui ele traz o Magmará e eu paro de ler aqui, tá bom? Tânia. É uma braita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Fala, Rabbi Shimon ben Elazar. Eu nunca vi um veado, tá bom? Um animal veado, kayatz, saindo caçar. Veari sabal, ou um leão que ele é carregador. Veshual renvani, eu nunca vi uma raposa no Braz tentando vender tecido. Nunca vi. Venit parecim shlobetzar. Sinceramente, as formigas, os gatos, os cachorros, eles ganham parnassá sem sofrimento. Eu nunca vi um cachorro deixar de dormir porque o Bitcoin caiu. E eu nunca vi um gato tentando se interessar se as ações estão subindo ou não. E todos os animais foram criados para me servir. E eu fui criado para quê? Eu, ser humano, para servir a Deus. Eles que foram criados para me servir. A parnassá deles vem na maior tranquilidade. E eu que fui criado para servir a Deus, eu não devia ter o sustento de um jeito tranquilo? Eu não devia ter parnassá? Escuta, é fácil, você tem comida na mesa, está tudo tranquilo, onde você quiser, não precisa trabalhar. Por que eu sofro tanto? Ela responde a Gemara, os meus atos não são corretos. E os meus atos fizeram que a minha parnassá venha de um jeito errado. Difícil. Xenemar, amorotechem itu ele vechadotchem anu atov mikem. Volpe tenta explicar. Tenta não. Ele explica essa Gemara, tá bom? E tudo isso que ele começou nesse próximo capítulo que eu queria estudar com vocês. Mas antes de falar do Ravolpe, eu queria compartilhar com vocês um shiur que eu escutei do Rav Moshe Tuvalif. O começo do shur, coisas famosas, coisas que eu já conhecia. Eu falei, onde ele vai inovar? Mas no final ele trouxe o Moshe Sternbruch, que me mudou tanta visão, que eu vou falar em 5 minutos o que ele falou num shur comprido, porque ele trouxe todos os mekorot, trouxe provas. Ele começa o shur falando a respeito de um famoso Ramban, o Nachmanides. Ele está falando a respeito, será que eu tenho direito, eu judeu, que se eu estou passando mal, de chamar um médico em casa? Será que isso daqui não é falta de emuná? A Gemara pega um pasuk em Parashat Mishpatim, que está falando que se eu prejudiquei uma outra pessoa, verapo yerapé. Eu preciso pagar um médico para ele. Mikan, aprende a Gemara, shnitna reshut larofe lerapot. Daqui a gente vê que o médico tem direito de curar. Fala o Ramban, o médico pode curar. Mas eu não posso ir para o médico. Que direito eu tenho de ir para um médico? Malerofe bebeit Hashem. O que um médico está fazendo na casa de um temeroso de Deus? O médico é para um pecador que ele falta emuná e bitachon, que foi até o médico. Então o Ramban, o Nachmanides, tem uma visão, desculpa a expressão, extremista a respeito de tudo isso. Ele proíbe ir para o médico. O Gaon Mivilna, uma vez ele vai visitar o irmão dele está passando mal, e ele está com dois médicos em casa, um da Áustria e um não sei de onde, da Alemanha, acho que era, tá bom? E ele mora na Lituânia, na Polônia. E ele pergunta para o irmão dele, escuta, o que são esses dois médicos? Como assim? Eu tô doente? E um judeu temeroso de Deus precisa de médicos? Confia em Deus e vai estar tudo bem. É nossos pecados que deixam a gente doente, é só fazer tshuva. Então o irmão vai para o Gaon Mivilna e fala, Gaon, escuta, se os médicos não são bons, porque Deus criou? Fala, ah, porque Deus criou médicos, se eles não são bons? Eu vou te falar o porquê ele criou. E Deus, por que criou os porcos se a gente não pode comer? Como assim? Os porcos foram criados para os goim e os médicos também. O Rambam, o Maimônides, ele traz que ele escutou pessoas falando que é proibido ir para médicos. Por quê? Porque se você vai para um médico, você tem uma falta de emuná. Fala o Rambam, que absurdo. Manda essas pessoas pararem de comer. Você está com fome, reza. Você, não sei, quer chegar até a sala do lado porque você vai andando, reza. Vai buscar teu tefilim na sala do lado. Se Deus quer, ele vai trazer aqui. Vou meditar. Não, isso não existe. Como você está me falando que se você tem fome, você pode comer? E se você está doente, não pode chamar o médico? Hashem pôs para usar. E os médicos não é criação humana, é criação divina. E óbvio que você pode ir para o médico. E te falo mais, você deve ir para o médico. Que Hashem iluminou a cabeça humana e deu para a gente remédios, e deu para a gente aprender. E Baruch Hashem, a gente está cada vez indo mais para frente com o mundo e de repente você vê que tem novas vacinas, e tem novos remédios, e tem novas coisas. Falo, Rambam, não tem nada a ver com fé ou não fé. É 100% ignorância. E o Rambam critica muito essa visão. Ele não traz o nome de quem ele fala. E óbvio que ele não falou do Rambam, porque o Rambam vem bem mais tarde do que ele, um século depois. Mas ele está criticando, um século depois não, não chega a ser um século, ele está criticando essa visão. Ele fala de jeito e maneira óbvio que você pode ir para o médico, não só pode, deve ir para o médico. Deve ir para o médico. Mas o único que você precisa saber é que El Rofe Chinam Ata, que quem que cura é Deus. E para o médico, óbvio, você só precisa lembrar quem que te cura. Você não pode jogar tudo na mão do médico. Tem uma halachá que fala que antes de você tomar um remédio, você tem um yeiratzon para fazer. Cheia essa, exelir foshleimá. É para tô com dor de cabeça? Toma etilenol. Toma ibuprofeno, toma novalgina. Mas lembra de fazer yeiratzon melefanecha, cheia essa, exelir foshleimá. Mas não é proibido tomar. Quem te pediu para sofrer? Você é bobo? Se você não está pegando o remédio, você está negando que Deus que criou o remédio. O Chazon Ish e o Stipler falam que quando você tem uma pessoa doente em casa, não só que você deve ir para o médico, você precisa procurar o melhor profissional. Porque se Deus te deu a capacidade e você não foi atrás, você está sendo negligente com o corpo que Deus te deu de presente. Então óbvio que precisa ir para o médico. E óbvio que você pode ir para o médico. Mais um minuto, a gente tem aqui uma discussão de dois gigantes. O que a gente faz? Fala o Moshe Shteremroch. Rabino está vivo hoje em Harnof, em Beit Shemesh. Não, Harnof. Ele fala uma coisa muito interessante. Escuta, a gente não vive como o Rambam. Vamos ser sinceros. A gente não vive como o Rambam. Se você chegar no nível do Rambam, a gente começa a discutir. A gente não está no nível do Rambam. Você fala, não, eu tenho confiança em Hashem. Vírgula. Se você tem confiança nisso, você pode estar... Você está perto do risco de preguiçoso, principalmente quando a gente falar de trabalho, tá? Que é onde eu quero chegar. Tá bom? Vê se você tem confiança ou você é preguiçoso. Se você tem confiança, eu quero saber se você nunca pensa em nada errado, você nunca olha nada errado, tudo você está a hora inteira com Deus. A gente não está assim. Sendo assim, você já não vive a vida do Rambam. Então, óbvio que a gente precisa se apoiar no Rambam. Mas o que o Rambam, o Nachmanides, falou, tem um ponto muito importante para se pensar. O Chazon Ish fala que se você, Baruch Hashem, tem capacidade, tem alguém doente em casa, você vai procurar um médico que vai te cobrar R$5.500 a consulta, você tem como, vai atrás. Não, R$600 tá bom, eu vou no SUS. Escuta, se você não tem como, eu entendo, mas se você tem como, é obrigação você ir atrás. E senão você está sendo irresponsável. Mas a pergunta é assim. Tinha uma vez um senhor chamado Moshe Reichman. Moshe Reichman foi um dos maiores baletes da cá do século passado, tá? Para o mundo de Yeshivot. Para o mundo de Yeshivot, ele foi um dos maiores. Praticamente foi quem levanta Leikot, Ponovich. Ele foi em real estate gigantesco. Ele era de Toronto, tá? Do Canadá. O que ele deu para Tzedakah é Na época foi números assim, tipo... E uma vez ele tinha uma reunião muito importante no escritório em Manhattan. E ele marcou o horário. Ele marcou o horário da reunião a meio-dia. Ele chega no escritório, o Banchard não era cabina, tá bom? Era, como eu falei, real estate, era muito, muito, muito forte no mercado imobiliário, tá bom? E ele chega 15 para meio-dia, como que foi combinado. Mas Moshe Reichman, que ele tinha, por ser um judeu ultra-ortodoxo, ele andava como um judeu ultra-ortodoxo. Aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso, a gente acha, tem chapéu, tem barba, rabino. Você vai lá fora, chapéu e barba quer dizer religioso, só isso, tá bom? Então você vai ir numa sinagoga em Flatbush, vamos dizer, em Landau's, ou você vai para Borough Park, ou você vai mesmo para Lakewood, você vai entrar numa sinagoga onde você tem dois rabinos e 20 pessoas que trabalham, todo mundo está de camisa branca, terno, chapéu e provavelmente barba. Então barba não é obrigatório, mas terno e chapéu, escuta, o que tem a ver? Terno e chapéu não é roupa rabínica, e sim a roupa de respeitar a reza, tá bom? De novo, agora não vem o caso, o porquê do uniforme, e nem é assunto agora para abrir, tá bom? Não que eu tenha medo, mas tá, a gente vai perder tempo de um shur que eu quero chegar num ponto. Então, Moshe Reichman, ele chega nesse escritório, então chega um senhor de terno, camisa pinguim, né, branco preto, terno, chapéu, tá bom? E barba, para vocês entenderem. Aí ele chega lá, ele avisa a secretária, escuta, avisa que eu cheguei. Beleza, falou, tá, espera, espera. Quando ele chega livre, ele te chama. Tá bom, 15 para meio-dia. Meio-dia. Moshe Reichman tá acostumado, que normalmente ele vai para uma reunião, o pessoal já quer sentar com ele. É uau! Sentar com Moshe Reichman, um dos maiores caras de real estate, né, dos Estados Unidos, lá na época. O cara mexe muita grana, então, tipo, ele não tá acostumado a esperar muito tempo, mas ele tá quieto na dele. Meio-dia e 10, 15, meio-dia e meio. Meio-dia e meio, ele levanta e fala, meio-dia e 15, né, ele levanta por segunda vez e fala, escuta, eu já tô aqui, ah. Sim, sim, ele falou, ele tá ocupado, logo se ele desocupar, ele já te atende. Tá bom. Meio-dia e meio. Ele levanta de novo, fala, escuta. Olha, eu vou te falar a verdade, ele tá esperando alguém, então, logo que terminar e desocupar e tiver tudo bem, ele vai te receber. Ele falou que vai te receber. Você pode sentar e ter um pouco de paciência? Falou, tá bom. Meio-dia 40, 45, meio-dia 50, ele fala, eu tenho uma próxima reunião. Salamat. Então ele vai lá para a secretária e fala, escuta, olha, eu já te expliquei. O meu patrão é muito ocupado. Ele tem algo muito importante agora. Logo que ele desocupar, ele vai te chamar. Ele falou, tá, então deixa eu te falar uma coisa. Avisa ele que Moshe Reichman estava aqui. Tá bom? Avisa ele que Moshe Reichman estava aqui e que eu esperei aqui mais de uma hora. Eu entendo que ele deve estar ocupado, então se ele quiser, eu não tenho, eu tenho uma próxima reunião, eu tenho agenda cheia. Falou, como o senhor chama? Moshe Reichman. Ah, Moshe Reichman? Falou assim, um minuto. Ele, não, Moshe Reichman está aqui. Aí ele só escutou, manda ele entrar! Fala, desculpa, ele falou para entrar, Falou, como assim? Eu tô saindo. Não, ele pediu para o senhor entrar, ele estava te esperando. Moshe Reichman não entende nada, então ele vai sentar. Então, o cara que foi receber ele na reunião fala, mil desculpas. Falou, sim, eu tô aqui há 1h05 te esperando, eu te peço mil desculpas. Eu não sabia que era você. Eu achei que você era um meshulach, que era um rabino que veio juntar dinheiro de tzedakah, né? Eu achei que você era um meshulach, por isso que eu falei que não entra, eu tava ocupado com você, te esperando. Se eu soubesse que era você, já 15 para meio dia você podia entrar. Moshe Reichman olha pra ele e falou, quê? É? Ele pega a mala dele, coloca o chapéu na cabeça e fala, escuta uma coisa, se é assim que você trata rabinos, com você eu não faço business. Assunto encerrado, tchau. Eu com você não trabalho. Vira as costas e vai embora. Agotai, falou o Moshe Sternberg, que você tem alguém lo aleno doente em casa. Você tem lo aleno algum caso grave. O Rambam e o Razonish permitem, obrigam a gente a procurar ajuda profissional. Óbvio que sim! Mas não esqueça aquela visão do Raman. Não esqueça. Se alguém te pede tzedakah e você está realmente preocupado, você vai falar, agora eu não posso? E você vai gastar 10 mil reais numa consulta onde o pessoal está fazendo consultas de 600 reais? Você está viajando o mundo para procurar um melhor profissional, colocando fortunas, dedicando horas e horas e horas, e quando chega a tua tefilá é igual? A tua tzedakah não mudou nada? Ou não? Quando você tem algum problema, óbvio que você pode e deve ir atrás de profissionais. Mas não esquece de onde vem tudo isso. E eu vou te julgar, fala Deus, vendo como você está se tratando e se comportando em conceitos espirituais também. É isso que eu quero saber. E essa é a grande prova, aonde você está. E agora vamos começar. Bom, o tempo passou. Mas vamos chegar e explicar realmente do que a gente está falando aqui. Onde está emuná? Onde está bitachon? Qual que é o limite? Qual que é o limite? Então, a Lei Shura, ele traz aqui uma grande discussão e ele explica. A gente falou que eu não deveria sofrer para comer se o leão não sofre para comer. Eu estou o dia inteiro, de manhã à noite, no Brás, tentando vender tecidos. E o leão nunca foi para o Brás? A formiga come de boa e eu estou atrás de uma mesa, escritório, recebendo, atendendo telefonemas, escutando as pessoas me gritando. Por quê? Como? Foi o pecado que causou isso. Fala a Lei Shura. Quando Adam Arishon pecou no Chet do Etz Hadat, né? Ele comeu o fruto proibido, o que aconteceu foi que misturou o bom e o ruim no mundo. E o nosso papel nesse mundo é tirar o bom, tirar o ruim para fora e só consumir o bom. Ele fala, por exemplo, você tem uma flor maravilhosa, está cheia de espinhos, você precisa achar onde está o espinho. Você tem uma farinha, você vai ter que tirar a casca, você vai ter que moer do trigo para criar isso farinha e fazer uma massa. Falou, quando você precisa sair e trabalhar, é a grande questão. Qual que é o bom e o ruim? O bom e o ruim começou a se misturar tudo. O bom, o correto, é chovat haishtadlut. Mas o grande ponto é... E talvez esse seja o mais difícil de todos. Detalhe do chovat ha-levavot, detalhe de novo, uma discussão aqui entre o chovat ha-levavot e o Ramban. O chovat ha-levavot fala que depois que a gente pecou, o ser humano tem obrigação de trabalhar. E sem trabalhar, você não vai levar comida para a mesa. Só que a grande prova é se você consegue reconhecer que você trabalhou 8 horas por dia. Você fez 1 milhão de business e deu tudo certo. E fala de Deus, não de mim. Enquanto você consegue jogar para Deus, você está dentro da Ishtadlut. Você ainda está em Bitachon. A partir do momento que você começa a acreditar, sou eu e o meu ato que muda, você começou a pisar na bola. O Ramban fala que é proibido trabalhar. O Ramban fala que não é para trabalhar. Não falou que é proibido trabalhar. Ele não falou que você precisa se apoiar. Fala Rabbi Israel Misalant. Tem 2 tipos de bitachon. Tem o bitachon do Chovat Levavot e tem o bitachon do Ramban. O Chovat Levavot fala que você precisa confiar em Deus. Mas sabe como você confia em Deus? Provando que você sai trabalhar. Você se esforça por tudo que você faz. Mas você sabe de onde vem. É proibido você se apoiar em milagres. Assumis mochalanes, como o Rambam falou. Para de comer, então. Você não vai para médico? Não come. Não faz nada. Deus vai me saciar. Deus... Escuta, o que é isso? O Rambam fala que isso é crítico. E a gente viu que a gente não vive hoje do jeito do Rambam. Então, em conceitos também de Parnassá, se você tem uma vida de Rambam, uau! Mas a gente não vive como Rambam. Então, não sair, procurar o teu salário... Procurar o teu income, pode ser que você é preguiçoso. Isso não tem nada a ver com emuná. Falou chovat ha-levavot ha-rabbi Yisrael Misalant. Você tem obrigação, ele chama isso de chová. Ele fala isso. Al tachshov ki hasibat oleot hazikeo meuma. Você tem obrigação de correr atrás. Techen balei melachá zchorá v'zchirut metzuvim lachzor al haterev bahem im bitachon b'elokim. Mas você precisa começar a trabalhar. E essa, vocês querem saber onde é? Grande teste. Se você está 8 horas do dia trabalhando e tua tefilá não mudou nada, quer dizer que você acredita que é você. Se você está 8 horas por dia trabalhando e você não está cumprindo todos os restos das mitzvot direito, você precisa trabalhar. Quer dizer que você não confia em Deus. Você acha que é você. E aí talvez o teu trabalho seja algo proibido. Mas se você consegue mostrar que você, tua tefilá quer ser melhor, o teu kasher é melhor. Em todos os aspectos você está tentando melhorar. Principalmente se você tem um momento de dificuldade, é porque você confia em Deus, você pode trabalhar. Quanto mais bitachon você tem, mais permissão de correr atrás do sustento você tem. E eu lembro que num momento alguém perguntou por Avshalom Kamenetsky, falou, Rabino, eu quero entender uma coisa. Então, pergunta de homem, tá bom? Eu já trabalhei 6 horas e Baruch Hashem foi bem. Eu tenho mais 2 horas lá que eu já meio que... 2 horas, então eu vou dedicar agora para estudo, porque eu preciso ficar as 8 horas no trabalho. Mas escuta uma coisa, antes de você começar emuná e bitachon, tem alachot de Shulchan Aruch Choshen Mishpat, tem obrigação entre empregador e empregado. Se você aceitou um trabalho onde você está sendo pago por 8 horas, se você trabalhar 7 horas e meia, você é um ladrão. Você está roubando o teu patrão. Você não está cumprindo o que foi combinado. Você acha que você descumprindo uma alachá, que você tem obrigação financeira, monetária, ética, moral, você está tendo fé em Deus? O que é mecubal? O que é aceito? E aqui no Brasil, 8 horas por dia é aceito ao normal de trabalho. Isso ainda está dentro de Bitachon. Mas o teu trabalho é jogar para Hashem. E saber que é de Hashem. Se você está se estressando demais, é o que você acredita que está na tua mão. Se você consegue manter tranquilidade, é que você sabe que não tem a ver comigo. Eu faço minha obrigação. Eu faço o que eu preciso. Eu faço quanto eu preciso. E se você consegue viver com essa harmonia. Aí alguém pergunta para o Avshalom Kamenetsky, mas Rabino, escuta, tá, eu trabalho 8 horas por dia, estou indo bem, mas me surgiu um baita lançamento, uma super oportunidade. Mas escuta, tá dentro do normal que isso aqui pode trazer mais dinheiro e trazer mais tranquilidade? Sim. Por que não? Mas se você vai agora começar a dedicar toda a tua vida familiar, toda a tua vida religiosa, não, um dia uma hora a mais, outro dia 10 horas a mais, em casa você está falando de business. Um minuto, você não está confiando em Hashem. Então você está vivendo de um jeito normal e fazendo o que é obrigatório e o que é um normal, isso não tem nada e não tem nenhuma contradição com o ponto de você confiar em Deus. Mas o ponto mais difícil é você misturar o bom do ruim. Obrigatório trabalhar e saber que tudo que eu fiz não me adiantou nada. Que Deus que está mandando. Então, o que é mais fácil? Viver como Ramban ou como viver como Chovot HaLevavot? Talvez viver como Chovot HaLevavot é mais difícil ainda. Porque conforme o Ramban, dá para se apoiar. Deus vai mandar tudo se você está nesse nível. Conforme o Chovot HaLevavot, de jeito e maneira, você precisa correr atrás. É proibido você se apoiar. E saber que tudo que você correu não adiantou nada, Deus que mandou para você. Viver com essa maneira. Rabotai, o povo judeu fala: Deus, a gente quer comer dagah chinam. Não recebia nada de graça. Não tinha nada grátis no Egito. Nada grátis no Egito. Mas é chinamim na mitzvot. Eu não consigo viver, eu não quero viver dessa maneira. Eu não quero viver dessa maneira. E isso Hashem não aceitou. Você tem direito de viajar agora no feriado. Você tem direito de sair num restaurante de vez em quando comer. Não, de vez em quando você quiser. Você tem direito de trabalhar e fazer dinheiro e crescer. Mas não esquece de onde vem tudo. Para de achar que é você. Enquanto você acha que é você. Aí talvez você está passando do conceito de shtadlut e você está fazendo algo que é proibido, que é contra a tua bitachon. Se você consegue jogar tudo para Hashem e o maior medidor é o que você está sacrificando pelo teu trabalho e quanto estresse você está levando para o teu dia a dia. Se você consegue passar o estresse, escuta, não falei que não somos anjos, a gente peca, mas você não é uma pessoa estressada 100% pelo trabalho. Um outro aqui acontece. Mas o trabalho não te influencia, vida familiar, vida amigável, né? Tua amizade e tua religião, você tá certo, você tá trabalhando bem. Se você tá comprometendo demais a tua vida familiar, a tua vida espiritual, a tua vida espiritual e teu estresse, não, não, não. Quem te deu o direito de trabalhar desse jeito? Você tá faltando muito com o teu Emunah em Hashem. Terminou com uma história, essa história viralizou, extremamente famosa. E eu escutei de primeira pessoa, filmado, tá bom? De diferentes canais. Tanto primeira vez que eu escutei foi do Biel Gold, no canal dele, como se chama? Ashkifa. E depois eu vi no Vayemaen, tá bom? Depois minha esposa levou um grupo de Likud inteiro para escutar em primeira pessoa do próprio senhor Don Garmisen. Don Garmisen é um senhor milionário ou bilionário, não sei, não vi a conta de banco dele, mas é um senhor muito, muito, muito bem sucedido. Ele tem um dos shoppings mais famosos e mais chiques dos Estados Unidos, chamado American Dream Mall, tá bom? Fica em Nova York. Vocês conheceram? Fizeram um passeio com a escola? Escutaram a história? Então eu vou contar uma história para vocês. Então lá no American Dream Mall, no American Dream Mall, tá bom? Shopping American Dream. É chique, não é? Poderia ter um desses em São Paulo, né? Ainda com um restaurante cachê lá dentro. Tem carne, leite e peixe, né? Tem os três, tá bom? Chiques, como que é? Então, agora voltando. American Dream Mall, ele colocou uma parte de lazer muito legal no meio do shopping. E o que ele fez? Que no meio do shopping você tem um parque de água, o maior parque de água coberto das Américas. Tá bom? América do Sul, Norte, Central, o maior das Américas, parque aquático, tá bom? Coberto, coberto. Então, o negócio é maravilhoso. Então, o que ele fez? Uma coisa dessa, você precisa de uma boa propaganda. Então, ele fez que os 4 andares do shopping, todos shopping, você tem uma boa visão para dentro do parque aquático. Então, todo parque aquático não tem parede, é tudo de vidro. Então, imagina quanta altura do vidro. Agora, o problema é que esse vidro, onde vai estar encostado, tá? E principalmente na pista de esqui, de patins no gelo, não de esqui, tem também esqui lá, né? Esqui, patins de gelos, todo lugar precisa abrir uma janela, todo lugar precisa ter uma janela pro, como se chama, pro parque aquático. Agora você vai estar lá, vai ver parque aquático, diversão. Em algum momento você vai querer comprar, você vai querer comprar. Ele investiu milhões, mais de 10 milhões de dólares só em vidros, ele fala. Por quê? Porque esses vidros, tirando que precisam ser gigantes, não pode ser um montão de pedacinhos, que a gente está falando de 4 ou 5 andares, ele precisa estar apoiado em um lugar. E se você começar a ter bases e você vai apoiar em cimento, já bloqueou a tua visão. Então todas as bases são de vidros também. Então você tem tudo, tudo transparente. Todo vidro, todas as bases, todos os parafusos, você não tem nada que bloqueie a tua visão. Então é tudo janela. Ele está para inaugurar o American Dream Mall. E aconteceu foi que a família, antes de chegar no American Dream, eles já tinham quebrado uma vez em Las Vegas. O pai dele tinha um baita business em Vegas e quebrou. Então ele já sabe que quer falir. Ele vai, e aí eles chegam nos Estados Unidos, né, em Nova York, desculpa, e eles compram um terreno que é um shopping não terminado. Ele fala, o número de problemas que a gente teve não dá para calcular. Vai inaugurar, começa a pandemia. Até que finalmente eu consigo inaugurar uma semana antes, eu estou entrando com meu irmão, fala, senhor Don Garmeisen, e meu irmão olha e fala, escuta, que é isso? Escuta, talvez vai vir meninos religiosos nesse shopping. Falou, sim. E não necessariamente os pais querem que as crianças vejam o que você está expondo. Como você pode fazer isso? Naquele momento, falou, quê? Eu fiz isso? Eu não conseguia entender como que isso passou despercebido. Se eu quero atrair todos os públicos, eu posso estar trazendo gente religiosa. E gente religiosa não quer ver mulheres mais vestidas indo num parque aquático. Como que eu vou fazer isso? E naquele momento ele conta, tá bom? Primeira pessoa ele está contando, tá? Ele veio falar pro grupo, né, das meninas, se você está esperando que era o Moshe Eichmann, não. Boné da Alu, uma camisa não sei o quê, Nike Air Force, tudo a última, tá bom? Se eu falei coisa errada, vocês sabem melhor do que eu, mas me acreditem, não? Tinha gente da alta da comunidade, falou, nossa, o cara, você viu? Ele estava vestido com uns 40 mil dólares, entre o relógio e o chapéu, não sei, ele estava vestido. Esse foi um dos comentários que rolou no grupo. Você viu o relógio do senhor Don? Você viu sei lá o quê? Tá bom, então, eu realmente nem sabia que era um boné da Alu até faz alguns meses atrás, e ainda não entendi qual que é a graça, mas tá bom. Aparentemente deve ser uma coisa muito interessante, porque boné da Alu, não é possível. Então, mas, voltando aí para onde eu estou, ele começa a ligar para os arquitetos e fala, escuta, eu estou com um problema aqui. Falou, o que foi? Semana que vem a gente vai inaugurar assim. Eu quero que vocês cobrem todos os vidros. O quê? Sim. Eu quero que cobre todos os vidros. O senhor pirou? Sabe quantos milhões de dólares você colocou nisso? Falou, escuta, quem é o dono? Eu ou vocês? Não, o que o senhor quiser. Então você entra lá agora no American Dream, vocês podem ir no American Dream quando quiserem, vocês podem pegar no Google, ver, se vocês quiserem eu mando até o vídeo ele mostrando tudo isso, tá bom? Pra vocês. E o que acontece é que ele colocou, parece paisagem, é plantas, é tucanos, eu não sei o que, ele fala, isso não foi nada decorativo, isso foi dinheiro no lixo, eu só perdi dinheiro com isso. Mas eu entendi que eu quero ter sucesso, e se eu quero ter sucesso eu quero a Shem do meu lado. Que esse shopping fatura, e que esse parque aquático fatura, com todas as janelas fechadas, é um dos shoppings que mais faturam nos Estados Unidos. Ele falou, eu quero perguntar para vocês, ele perguntou isso para o grupo de mulheres que estavam, né, um mês atrás, 39 mulheres, né, do Brasil estavam lá. Quais que são as lojas que mais faturam nesse shopping? Então tem uma loja lá, o Century 21, da família Guindy, tá bom? Na pandemia eles quebraram, eles tinham um espaço enorme que iam abrir dentro do American Dream Mall. E como eles quebraram, não conseguiu abrir, ele ficou com todo aquele espaço, ele perdeu. Quem eu vou colocar aqui? Então o rabino dele virou para ele e falou, escuta uma coisa, senhor Don, por que você não coloca um lugar onde só vai vender roupa com tzniut? Você vai fazer todas as lojas de tzniut dos Estados Unidos, um stand lá, conheceu? The Address. O que é Address? A.D. American Dream Dress, tá bom? American Dream Dress é The Address. Ele falou, escuta, assim você vai colocar as mulheres religiosas, mulheres que se sentir com tzniut, vai se identificar no teu shopping. Eu vou fazer uma tzedaká, yalla, vou fazer mais uma mitzvah, por que não? Escuta, não, tá aberto, não tem o que fazer. Então lá tá de chique, Taúdel, todas as lojas assim de mulheres de tzniut estão lá nesse The Address. Senhor Mr. Don Garmeisen, mostra para as mulheres, tá bom? Foi um mês atrás, vocês podem perguntar para quem estava na viagem, pesquisem, e pergunta. Ele falou números, eu não peguei os números porque eu não estava lá, minha esposa me contou. Qual que é a loja que mais fatura no American Dream Mall? Não falo The Address porque não é, tá bom? Apple, tá bom. Apple não dá para bater. a segunda loja que mais fatura em todo o American Dream Mall, The Address. Escuta, eu abri como tzedakah. É a loja que mais me dá lucro, depois da Apple. Bater Apple também é demais. Deus consegue isso também. Mas ele, se fizesse bater Apple, falaria, é milagre. Ele quer mostrar de uma maneira mundana. Deixa a Apple, como escuta, quem vai bater a Apple? Impossível bater a Apple, tá bom? Mas depois da Apple, a loja que mais fatura, e você tem todas as marcas do mundo lá, todas, a maioria, grandes marcas, essa é a que mais fatura. Porque quando você faz uma sociedade com a Hashem, você entende que é a Hashem, você entende que não é você, saiba, ter um shopping center, você sair trabalhar, tá ótimo. Chovat HaLevavot fala que é obrigatório. E falo mais, às vezes você de não fazer, talvez você tá beirando a preguiça, talvez você tá beirando a preguiça. Quem te falou que é isso que a Hashem quer de você? A Hashem quer que você se acostuma, que você precisa lutar para você conseguir o que é teu. Mas não esquece de onde vem. E se você trabalha com sociedade com a Hashem, aí você é o homem que você tá pegando a Klalá de Adam Arishon, a maldição, onde Deus colocou em tudo o bom e o ruim, e você entrando no mundo do trabalho, que talvez não era o ideal, você tira a parte do corrido de cima, diz, sou eu consigo, e você coloca, que mesmo trabalhando, você reconhece Hashem, você chega no ser humano perfeito, você chega na perfeição, é isso que quer. A Votai, o povo judeu, eles queriam viver uma vida mundana no deserto, e eles chegam a reclamar, escuta, eu estou pronto a pagar, eu estou pronto a sofrer, só não me custe mitzvot. Isso eu não estou pronto. Vem a Hashem e fala, isso é inaceitável. Eu quero dar para vocês a melhor vida. E a melhor vida é viver bem. E como eu falei, o termômetro é o estresse, vida familiar e assim por diante. Mas vamos pensar do outro lado, não como termômetro. Se você consegue viver assim, você consegue ter uma vida, vamos chamar, mundana, normal. E por outro lado, tranquilidade. Por outro lado, família. Por outro lado, amigos. Que tudo isso aqui, a vida profissional, às vezes te cobra demais. E aí, Muná, o Bitachon, ele te devolve. A Torá não te proibiu casar. A Torá não te proibiu viajar. A Torá não te proibiu comer. A Torá não te proibiu nenhum prazer mundano. A Torá só te jogou como usou. Porque se você usar da jeito certo e lembrar de onde vem, saiba que o prazer você vai conseguir aproveitar ele. E os prazeres mundanos não vão te levar para um desespero. Hazak Baruch.